Está a dar vontade. Malta, como é que vocês estão?
Consigo,
sejam bem-vindos.
Consigo sempre apanhar-te na curva.
Estamos a rir, já estivemos aqui a fazer um podcast antes deste verdadeiro podcast que vai para a net e da net não sai e vai ficar eternamente. Sejam
então
bem-vindos.
É uma cena que vocês têm que se lembrar, que é uma vez na internet para sempre
para
na internet.
Para sempre na internet. E este podcast tem o apoio do Active Bank. Sejam bem-vindos,
quero
então.
Quero que digas isso como merece.
Este foi. Podcast tem o apoio. É que já me escutaste a energia com tanta gargalhada, porque tu és do pagode, tu és danada, Mafalda.
É porque
então,
Active Bank não é só uma vírgula, é o título, é o cabeçalho.
É tudo. É quase tudo, sim.
São as gordas.
São as gordas, exatamente. O Active Bank são as gordas de uma notícia.
Exatamente.
Deixa-me fazer-te esta pergunta, já agora. Que é, quando lês uma notícia, tu lês só as gordas. Tu tens arte de quem lê só as gordas.
Eu vou a fundo, eu tirei jornalismo, eu sei o que é que as gordas me querem dizer e às vezes não é nada.
Queres quantos nomes de jornalistas que também que replicam notícias?
Então,
queres
lá,
quantos? Não tenho aqui nenhum, por acaso. Então, tenho nenhum à mão, mas tu tens arte de quem só lê as gordas e se fosse jornalista, eras replicadora de notícias.
Eu sou...
Sim, sim.
Eu fui vítima já de gordas, porque às vezes escrevem coisas sobre mim que nas gordas parece uma coisa e depois no corpo da notícia é outra.
Sim.
Portanto, eu própria não me deixo ficar só nas gordas e só no título.
É.
Eu vou a fundo. Eu investigo. Eu tive 17 jornalismo de investigação. Portanto, não me subestimes.
Eu acredito que tu, como jornalista, houvesse algum cuidado.
Eu nunca fui jornalista.
Nunca foste, mas se fosses, haveria algum cuidado na construção da notícia. Mas eu acho que tu, quando lês, está bem, podes só não ler as gordas, mas eu acho que só lês na diagonal. O corpo da notícia, o recheio...
Muitas vezes,
não é?
Sim.
Eu, por acaso, também faço isso. E é um erro, caraças.
Mas tu deves ser boema ao ler na diagonal, porque eu tenho reparado que tu és lenta a ler. Consegues ler na diagonal se tu és lenta a ler na vertical?
Que é para te apanhar. Eu leio na diagonal, que é para te apanhar, porque tu lês bué rápido. Eu não acredito, por isso é que eu acho. É verdade. Tu não lês a notícia toda, é impossível.
Lei.
De vez em quando estamos os dois a ler notícia.
Bem, tu és um lento.
E
mas tu sabes que és lento a ler ou não?
Já estás como? Acabei de ler o primeiro parágrafo.
Mas tu sabes que és lento a ler?
Eu não sei se sou lento a ler.
Nunca te tinha dito, e tu aceitaste logo, é porque sabes que és lento a ler.
Olha lá, mas a comparação não pode ser entre ti.
Mas
contigo,
eras lento a ler no primeiro ciclo.
Não, por acaso não.
Eras bom.
Quer dizer, não.
Quando é que ficaste
lento
a ler?
Porque eu gosto de saborear as palavras todas, gosto de dizer as coisas todas como elas são. Eu gosto de saborear cada vírgula, cada palavra, cada vogal, cada consoante,
cada
Mafalda.
Cada momento.
Eu gosto de aproveitar a notícia.
E eu não. Tu sabes que eu não sou de aproveitar momentos, eu sou de despachar tudo. Para mim é sempre tudo a fazer, tudo a despachar, incluindo ler.
Tu constróis... Tu vais buscar palavras da notícia, não é? E constróis tu a tua própria notícia.
Pois, eu faço a minha interpretação. Mas eu só para te veres o quão rápido eu leio, eu às vezes estava a ler livros,
sim,
e tinha que voltar a ler uma página porque lia aquilo tão rápido e não percebia.
Pois, é que tu não interiorizas, é que não fica nada.
Nada.
É que não fica nada. E nós agora temos que ler a Introdução Alimentar do Manel. Temos ali as folhinhas
não
e não sei o quê.
Nada.
Não te vai a ficar a ti.
A mim já está tudo cá. Tudo
vai
que é do Manel fica
a Introdução Alimentar com brócolis, não sei o quê, não sei o que mais. Tipo, para ti, Introdução Alimentar vais fazer com ananás ou...
É, eu sou muito assim com o teu filho
por
e tudo.
Por acaso não és. Estou aqui...
A coisa que eu me concentro é no Manel. De resto, não. Mas no Manel, sim.
Tens toda a razão. Lamento imenso. Peço imensa desculpa.
Eu tinha ganda tema e varreu-se-me.
Foi. Então vamos, olha... Vamos aqui pôr um jingle.
É o que sugeres?
E pode ser, sim. Pode ser que volte. Então, juventude, vamos lá começar isto. Vamos lá para a macacada.
Que bela semana que foi.
Que bela semana que foi, caraças. Que bela semana que foi. Com um bocado de frio, com
um bocado
de calor,
sol.
Mas a descida da temperatura foi abrupta, não foi, Mafalda?
Foi mesmo abrupta,
Foi mesmo abrupta, pá.
Um dia estava de mini skirt, hoje...
É verdade, estou de camisola gola alta, pelo menos eu.
E eu estou com frio.
Uma coisa terrível. Vocês estão bem agasalhados, malta, estão com frio. Não, mas ainda há bocado fui à rua, por acaso é verdade. Estava a bater o dente, caraças, não estava à espera.
Não, e pessoal, sabes o que é que me aconteceu a mim? Agora vou-me fazer de coitadinha. Nós estamos em mudanças, não é?
Sim.
Acho que já dissemos só 37 vezes aqui no podcast. E eu deixei as minhas coisas todas encaixotadas, as mais quentes, porque eu pensei... Não é novembro, faz frio. Não, vou guardar.
Pelo menos naquela zona,
não,
impossível.
Não dá,
até porque aquilo sofre de um microclima, não é?
Exatamente.
E possivelmente vai estar calor.
E então, como vivemos nas Maldivas, eu empacotei as coisas de gola alta, não possuo nenhuma.
Mas, pois é, e há zero.
Pá, que burra.
O que é que vai acontecer?
O quê?
vais-me levar uns casaquetes, né? Vais-me levar umas casaquetas.
Vai acontecer, já.
Mas por mais que tu vejas notícias a dizer assim, aí a descida da temperatura, nunca estás à espera que deixam 10 graus de um dia para o outro. Que foi o que aconteceu.
Acho que sim.
Que tempo é este, Mafalda? Com que clima é estamos nós a lidar? Porquê? Onde está o outono? O outono é meramente um nome?
É sim, já não há meias estações.
Já não há meias estações.
Só extremos.
O verão cola com o inverno?
Sim.
Estamos com um clima cada vez mais extremado.
Olha, mas é verdade, estás a gozar com uma cena que
não
é boa da grave.
Não estou a gozar.
Olha, malta, olha,
isto
malta.
Isto é sempre uma mensagem. Tudo aquilo que eu digo tem uma mensagem. É, seja de forma humorística
um ou não. Tu deixas um easter egg, exatamente. Tu vais deixando.
Seja de forma humorística ou não, tem sempre qualquer... há sempre uma mensagenzinha subliminar.
Aquelas pessoas que dizem que têm um humor bem inteligente.
Sim, sim,
para
sim.
Nós interpretarmos, mas é um humor só sem graça.
É. Sim, que o público é que nunca percebe, não é?
É.
Sim, o público é que não entende.
Porque o público é burro
demais.
O
público é burro, não. Claro.
Olha, o que é que eu tenho dito em relação ao
público? Tu quando
público...
pedes olha, para eu olhar para ti mesmo ou é só uma bengala?
Não, porque
eu estou
com boé mania de dizer olha.
Eu é boé e há.
E isso também, mas essa culpa é minha, porque tu dizes boé e há porque eu digo.
E o meu palafão está-se a escutar de boé e há, não é?
Está, porque já tens 36 anos.
É verdade. Está cada vez... Malta, imaginem, a partir dos 15 anos, que é quando vocês aprendem se calhar a dizer boé e há, não, se calhar mais novos, não é? A partir do momento que vocês têm um palafão quase ilimitado, depois é sempre a decrescer.
Sempre.
Até aos 36, 37.
Mas eu ainda
estou
no ilimitado.
Não, não
eu
tens.
Eu estou no Yorn.
Não, não
eu
tens
ainda
extravaganza.
Sou Yorn, eles não sabem.
Tens o quê? Não tens extravaganza, não.
O Yorn.
Não, não. Não, tu és WTF. Que é
eu
dos jovens,
WTF.
Né? Yeah, isto é o plafond. És WTF.
Eu sou WTF.
Ainda tens way, as e lols.
Porque eles ainda não repararam que eu já tenho mais de 26. Há 4 anos.
Estás com o quê? 30, tu?
Estou com 30.
Se não estou em erro,
tá.
É 30, não é? 30.
Conheceste, não tinha eu 26.
Já chegaste
lá
aos Intas. Como é que foi chegar aos Intas?
Porque só existeste.
Pois é. Há bué de entas.
Só um
há
intas.
Não, há intes, há intas.
Intes, só há um intes.
Só há um
os intes. Depois há os intas.
E como é que é só de um dígito?
Depois tens entes.
Ah, não dá. Não porque dá. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 10. E depois?
Depois há os... É o quê? 11,
não
12, há... 13, 14, 15,
16, 17, 18.
Ah, depois tens os intes. Tens os intas.
E depois os entas. Os entas não sais dos entas.
Tu é partido 100.
Oh, achas que vais lá chegar?
Foco, a vida que eu levo. Brincadeira.
Yeah.
Bom, diz-me.
Olha, por falar em vida saudável e estilo de vida saudável, eu acho que nós, obviamente, temos todos bué aquela cena de querer controlar tudo. E eu ando a assistir a uma epidemia à minha volta de pessoas que querem controlar, imaginem só, o seu
sono.
Yeah. Imaginem, eu já vos disse que eu não gosto de contar as minhas horas de sono devido a serem poucas, mas hoje até vou aqui, hoje vou aqui dizer que dormi 7 horas seguidas. Com o meu filho ao lado. E até tem uma coisa, só não dormi mais, porque eu não quero. Estou a brincar. Não, acho que
porque
ele não deixou.
Estava farta.
Ele não deixou. Mas...
nesse aspecto ele tem a que sair, não é? Ele também se podia estar a acordar o máximo tempo possível, sai mesmo à mãe.
Yeah. Eu não adoro dormir, mas pronto. Mas faz muita diferença dormir bem ou mal.
É uma frase que me dói tanto a ouvir.
Pá, mas é verdade.
Eu não gosto de dormir.
Yeah.
Eu não me sabe bem dormir.
Não.
Poça.
Não adoro dormir.
Lembras-te da música do Rui Veloso? Não se ama alguém que não ouve a mesma canção.
Não se ama alguém?
Isto é mentira. Então. Isto é a prova que é mentira.
Então.
Porque tu não gostas de dormir, eu gosto de dormir e está-se bem.
Está-se
bem, mas eu gostava
já
tanto. Mas é assim, é muito mais fixe quando os casais gostam de fazer a mesma coisa, não é?
Sim.
Dormir, ver filmes, etc. Mas sim, diz.
Mas dá jeito que eu não gosto tanto de dormir, porque assim, quando tu dormes, eu estou a fazer outras coisas que eu gosto.
Para mim é perfeito.
Não é?
Para mim é perfeitinho.
É perfeito, wink, wink,
wink. Diz.
Pronto, e o que é que eu sinto? Que toda a gente à nossa volta, não sei se tu sentes isso também à tua volta, à minha volta pelo menos.
Sinto e sabe-me a morango.
Pá, tu hoje estás com estes palhacinhos.
Desculpa.
Durante
desculpa.
A noite, porque eu não te vi.
Desculpa. Desculpa. Desculpa.
Gosto tanto quando falas baixinho, dá mesmo graça.
Desculpa, diz. Diz-me a falta.
Segue
o raciocínio.
Estou cringe.
Estás cringe.
Malta, sabes o que dizer? Às vezes digo cringe, mas eu sei que é cringe. Só que isto é uma inside joke entre mim e Rui, dizer cringe.
Podemos começar a enrolar os R's ou não?
Não.
Raciocínio.
Vá, não comece.
RTP.
Sabem que antigamente na rádio os R's diziam-se assim. Agora é RTP, RFM.
Renascença. Rádio.
Renascença. Rádio.
Dos ratos.
Rádio dos ratos.
Estou a brincar.
Rádio de ratos. Pronto. De Rússia. Não, mas era assim porque os R's são maus. Eu aprendi rádio a dizer os R's assim.
O namorado do rato é...
Rata.
Rata.
Chega de ratice. Podemos ir aqui ao primeiro tema?
Vamos lá, vai.
Bora. Smartwatch para dormir é mau. Sim. Está aqui escrito. E eu vou explicar porquê. Toda a gente à minha volta anda com o smartwatch e não sei o quê, a controlar as horas de sono. Inclusive, partilham. Aquilo depois tem umas tabelas, uns scores. E vocês, tipo, estão em primeiro em Portugal, em segundo. Tipo, basicamente,
isso não sabia.
Yeah, basicamente dá para competir a nível de sono.
Ah, ok, podes ser o campeão do sono.
Sim, mas eu acho que não é tipo quem dorme mais, obviamente, é quem tem mais qualidade de sono. Porque sim, depois sim, diz o qual, saudável, é que, é. Exatamente, qual é que é o teu. Porque aquilo depois depende do
tem
teu dia a dia, não é?
Sim.
E então aquilo mostra o quão saudável tu és e quão o teu corpo teve em regeneração durante a noite. Ou seja, aquilo é mesmo uma cena.
É importante, por um lado.
Sim, é importante.
É fixe.
Mas, ou seja, tu estás a comparar uma coisa.
Até te alivia um bocadinho, que é. Imagina, tu tens uma
ou
uma,
não.
Ou não, certo. Mas eu acho que tem os dois lados da moeda, que é. Tu tens uma noite péssima.
Yeah.
Mas vais ao smartwatch e aquilo diz-te assim: bem, você teve um sono impecável.
Mas, por exemplo, eu
ciclos
acho que isso pode acontecer.
No tempo certo e não sei o quê. Sim, mas eu acho que aquilo mexe com a tua cabeça ao ponto. Ai, não, eu afinal dormi bem. Olha, eu acordei cansado, senti-me cansado quando acordei, mas afinal, se calhar foram só coisas da minha cabeça.
Mas isso até é bom, agora é o contrário.
Agora pode dar a volta, que é tu sentes pressionado a ter um sono saudável.
Porque eu acho é que, por exemplo, acontece, ué, vezes eu acordo e estou bem cansada.
Yeah.
Dormi mais, acordo e estou bem cansada. E outras vezes que eu dormi menos, acordo e não estou assim tão cansada. E eu acho que tem a ver com isso, os ciclos de sono e não sei o quê. Mas, tipo, é mesmo suposto nós sabermos essas coisas? Ou é suposto, tipo, só viver e existir? Não pois, sei, ou isto é estúpido o que eu estou a dizer?
Pois, eu acho que estamos a viver
tipo,
uma era, sabes?
Mais.
Sim, é que gostamos de ter tudo sob controle. Pois. Então, para as pessoas que gostam, eu, por exemplo, gosto de ter tudo sob controle, gosto de controlar as coisas, mas
yeah.
O sono não é um caso, porque eu às vezes até tenho medo, nós não temos smartwatch, mas até tenho medo, acordo, sinto-me cansado. E eu vou ao smartwatch e...
não estás dormi a ver, nada. Não dormi nada. Porque tens um dia de merda.
Sim.
Porque no outro dia estava no Instagram e por acaso até vi uma... Eu até
é porque isso influencia muito a algumas pessoas. Ou seja, há malta que quando não dorme bem... Quer dizer, toda a gente, né?
Mas yeah.
Se tiver
é verdade.
Privação de sono, claro.
Mas é, mas eu, por exemplo, eu até normalmente fico constrangida com este tipo de vídeos que vejo no Instagram. Mas este vídeo até fui mostrar ao Rui, que é tipo... Não, o teu bebê não tem refluxo oculto. O teu bebê é só um recém-nascido.
Sim.
Tipo, não, tu não tiveste um burnout. Tu estás só boeda cansado. Ou seja, não estou a dizer que burnouts não existem, não sou negacionista de problemas. Tipo, claro que existem os burnouts, claro que existem bebés com refluxo oculto. Mas acho que nós agora temos tanta informação, tanta coisa, que acabamos por ficar malucos, sabes? Tipo, eu estive ali, boé obcecada, ai, o Manel tem refluxo oculto. Ai, o Manel não está bem. Tipo, ele fez 3 meses, ficou bem, estás a ver? Ele é só um bebê.
Eu percebo, tudo tem uma explicação muito profunda, não é?
E porque é que tu tem que ter, porque é que nós temos que ter acesso a tudo? É que eu acho que não nos faz bem. Eu juro. E aquela frase do ignorance is bliss.
Sim.
Eu acho que é perfeita. E eu sou ao contrário disso, que eu vou pesquisar tudo. Sou ao contrário disso porque sou inteligente. Mas as pessoas ignorantes, e reparem à vossa volta, são as mais felizes.
Olhem para mim, eu sou uma papoila.
Por acaso não é. Não. Mas eu conheço. É gente que é uma papoila saltitante.
É verdade.
Porque não sabem nada. Tipo, e tu perguntas quem é o presidente dos Estados Unidos e eles não fazem ideia.
Sim.
E elas são papoilas saltitantes. Cada um ia saltitar no vosso Instagram.
Sim, quando estourou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e passado para aí 6 ou 7 meses, vi um story no Instagram a dizer: ah, malta, vocês já viram o que é que se está a passar na Rússia e na Ucrânia?
Passado para aí.
Porque vivem só naquele mundinho de fadas e unicórnios, não é?
Que é incrível!
Que é, também
reparem,
gostava de viver lá,
Nós devíamos todos fazer parte desse universo de papoilas saltitantes.
Conseguindo-nos transportar às vezes para lá, passa um mês.
Yeah.
Uma vez, pá, um mês por ano, não é? Viver
vocês,
nesse mundinho.
Eu acho, bué, que nós temos todos ansiedade, porque não há ninguém que não tenha ansiedade. Tipo, toda a gente quase tem ansiedade. Claro que há pessoas que têm ataques de ansiedade. Há depois a parte que é patológica, obviamente, e que é mau e que deve ser tratada. Mas a maior parte de nós lida com ansiedade todos os dias. E eu acho que nós temos boa ansiedade porque temos boa informação também.
Claro.
O ser humano não está habilitado a ter tanta informação, porque isso foi uma coisa bué rápida.
Sim, sim, e é a necessidade de teres tudo sob controle, não é? A ansiedade acho que vem daí, não é?
Tudo foge de controle, nós não controlamos nada.
Sim, de um futuro hipotético que tu crias na tua cabeça, que depois pode não corresponder às expectativas, será que vou conseguir, será que não vou conseguir? E é essa coisa de tentar corresponder às expectativas e tentar ter tudo sob controle. E como temos acesso hoje em dia a tanta informação...
Achamos que podemos controlar.
Tanta coisa, sim, sim. Tu nunca tiveste, por exemplo, a ansiedade de... Eu tenho que ir ao telemóvel perceber o que é que se está a passar no mundo.
Claro.
Que eu tenho que estar a par destas coisas todas,
claro.
Não é? Porque senão parece que me sinto ignorante, parece que me sinto à parte. Não é a questão do FOMO, não é não estar presente naqueles momentos. É não estar a par das coisas. Exatamente. Não saber o que é que se está a passar no mundo. Acho que estamos, pronto, lá está. Esta era que nós vivemos.
Mas eu acho que é informação a mais e não nos está a fazer bem.
Pois não, porque nós temos acesso a tudo e como sabemos que temos acesso a tudo, achamos que temos que estar a par de tudo e ter opiniões sobre tudo. E
depois,
ter...
como estamos a par de tudo, achamos que podemos controlar tudo e não podemos, malta. E eu acho que o mundo... Isto parece...
Inclusive, E dizes o quê? Parece conversa de velho.
Não, parece conversa de coach inspiracional. Mas
sim.
É que nós não podemos mesmo controlar a maior parte das... Muitas coisas nós não podemos controlar, é só isso.
Inclusive é o sono. é uma cena incontrolável.
Mas é que é mesmo, né? O nosso e o alheio.
Mas por um lado, se tu tiveres acesso às estatísticas do teu sono, podes prevenir, não é?
Não, há estratégias, ou seja, há que podem melhorar o teu sono.
Exatamente, há coisas,
claro,
que tu podes arranjar, há ferramentas que tu podes arranjar para teres um sono um bocadinho mais saudável.
Eu,
ou seja,
não estou
por
a dizer
um lado
isso,
é fixe,
claro.
Por outro é chato, para as pessoas que são, acho eu, excessivamente controladoras, não é? Que gostam de ter tudo bem arrumadinho, tudo sob controle, ali as suas marionetes e não sei o quê, acho que pode ser uma ferramenta mais prejudicial do que benéfica.
Eu já partilhei aquele pensamento que eu tinha quando o Manel nasceu, porque eu sou essa pessoa, eu gosto de ter tudo sob controle, e sim, o Manel vai-me ensinar que não dá para ter.
Tu sentes que já não tens sob controle ou não?
Não, de todo.
Nada?
Não.
Sou mesmo uma cegonha.
És uma cegonha saltitante. Tu és a minha papoela.
Sou a tua papoela.
Não, és uma cegonha. Cegonha.
Acho que nunca partilhaste, não.
Nunca partilhei.
Acho que não.
Acho que partilhei. Que é tipo, imagina, eu dava-me imensa ansiedade ao início quando o Manel nasceu. Não consegui controlar nada, ou seja, não controlava quando é que ele dormia, quando é que ele comia, não controlava nada.
E por consequência não conseguias também controlar a tua vida, não é? Os teus horários,
exato,
as tuas rotinas,
não...
porque tiveste que encaixar a vida dele na tua.
Yeah. Yeah. E então, eu pensava assim, eu olhava para ele à noite e pensava assim, isto podia vir aqui, tipo, o Trump, porquê que eu disse o Trump?
O Trump? Pá, os Simpsons, nem sei, mandei também para o ar.
Eu estou a dizer, tipo, podia vir aqui a pessoa mais importante do mundo, pá, que não é o Trump, obviamente, mas tipo, podia vir a pessoa mais poderosa do mundo.
Se calhar já é o Trump.
Que ele não vai dormir, tipo, ele é que manda, tipo, não há ninguém que manda nele. Podia vir a Dua Lipa, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim.
Percebes este pensamento ou não?
Percebo, mas isto vier uma enfermeira com uma anestesia.
Oh, está bem, pronto. Ah! Ok, pronto, olha, se eu lhe torcer o pipo também não. fica...
Não, não, ai, não fica não. Se lhe torces o pipo,
não fica.
Sabes o que é que podia ser giro? Pomos um smartwatch no gajo. Não?
No Manel, já.
No Manel, só para vermos os ciclos de sono dele.
De repente não queremos... Pois... Mas eu já conheço bem os ciclos de sono dele.
Por acaso conheço.
Aquilo é 40 minutinhos certinhos. Ele tem um relógio dentro... Ele tem um smartwatch.
E tu queres lhe fazer uma coisa muito gira, por acaso. Partilha lá. Já,
pensei...
Por acaso é muito giro.
Nisto. Eu não sei se foi o meu pai que me deu esta ideia ou se foi da minha cabeça. Que é criar um e-mail. Queria criar um e-mail. Ainda não fiz, mas quero fazer. Para ele. Para ele depois, no futuro, lhe dar o e-mail. E ir mandando e-mails, tipo, quando desapetecesse. E acho que vocês podiam fazer isto também com os vossos filhos. Tipo, cápsula do tempo. Imaginem. Esta semana fomos ao cenário, fomos ao aquário, nananã. E contar, tipo, como é que ele era. Porque, por exemplo, agora os meus pais não se lembram de nada meu. Tipo, eles acham que se lembram, mas não se lembram, que eu conheço. Mas aquilo é tudo mentira o que eles contam. E então...
Sim.
E eu gostava de lhe deixar isso. Claro que agora nós temos bué vídeos e fotos. Vai dar para mostrar muito mais do que os nossos pais nos mostram a nós. Mas gostava de ir escrevendo coisas e o que é que eu sinto, e às vezes também se escrever algumas frustrações ou coisas tipo, imagina, ah, esta semana tive trabalho, não queria nada em trabalhar e deixar-te, mas tive que te deixar, yeah, e custou-me bué. Não sei, gostava que ele tivesse acesso um bocado à nossa cabeça enquanto pais dele com 30 anos.
Isso aí é o giro. Nós temos um bocado isso com o bate-pé, não é? Nós vamos ter acesso à nossa cabeça sempre que quisermos. Por acaso, ainda há bocado recebi uma mensagem mesmo bué gira de uma miúda a dizer: bem, estou a começar a ouvir o vosso podcast. Muito obrigado, malta. Já agora temos aí várias pessoas a começar a ouvir o nosso podcast. Muito obrigado, grandes batanetes. Grande abraço a vocês e um abraço mesmo apertadão.
Apertadão, quase sem respirar.
Quase sufocante, já. Quase até vos senti os pulmões. Mas uma miúda mandou mensagem a dizer: estava a começar a ouvir. Uma menina. Mandou mensagem a dizer: podcast de início, não sei o quê, não sei o que mais. E que é bué giro, que ela acompanha a nossa vida agora e que nós já mudámos de casa não sei quantas vezes, já fizemos isto e aquilo e aquilo outro, e que falámos inclusive de ter filhos logo no início.
Foi.
Sim. E que é giro, ela diz que é muito giro ver como é que está a nossa vida agora e ver como é que era a nossa vida há 3 ou 4 anos atrás. Pronto, e acompanhar
esse
processo.
Nem nós nos lembramos, calhados a certas coisas.
E portanto vai ser giro um dia mais tarde,
yeah,
se nós quisermos, sei lá, ver o álbum, não de fotografias, mas de áudio
de
da
pensamentos.
Nossa, yeah, de pensamentos. Da nossa vida, é giro também.
Isto é um género de cápsula do tempo, mais ou menos.
Sim, o nosso podcast, já. Yeah.
Podemos
é mesmo,
voltar atrás.
Sim, é mesmo, mas é daquelas mais pequeninas que dá para engolir ou é cápsula da Bulma?
Rui, para ti nada dá para engolir porque tu, cada vez que tens que engolir um comprimido, parece...
Pois é, yeah, são um pinto.
É um dramático.
Yeah.
É um dramático.
Vocês também são assim, malta. Tem que engolir um Benuron.
É
isso, e se for preciso, tem
então,
que partir
um
Benuron em 3.
Yeah, se for um Benuron...
É porque há fogo, olha lá.
Benuron escorrega mal.
Estás a brincar.
Benuron escorrega mal.
Há Benuron que parece uma pevide.
Yeah.
Não é? É aquele gigante.
É grande.
É enorme.
Parece uma amêndoa.
É, parece uma amêndoa, é. Consegues engolir amêndoas.
Era na boa.
Sim, é. Yeah.
Com um copinho de água eu engulo.
Sim, tu com um copinho de água vai tudo, não é?
Vai, yeah.
Tu tens a goela estreita por acaso. Larga, aliás.
Não,
eu é que tenho a estreita.
Yeah.
Yeah. Tá, yeah. Não sou fixe.
Não.
Não sou fixe. Outra coisa que eu vos gostava de dizer. Para todas as pessoas que são pais, são mães, futuros pais, futuras mães, vocês vão perceber aquilo que eu estou a dizer, que é um recém-nascido.
Ou então mesmo irmãs, primas.
Talvez.
Que aturem bebés.
Se lidarem com recém-nascidos, se lidarem com bebés, um recém-nascido, ele vai dos 0 aos 100. Bem, mas com uma rapidez, aquilo é tipo Ferrari.
Boa.
Não é? Ele está a chorar, de repente, passa 5 segundos, está a rir outra vez.
Yeah.
Depois está a rir, aproveita que está com a boca aberta, olha,
chora um bocadinho.
Não chorar.
Yeah.
Já que aquilo é mesmo bué de rápido.
Yeah.
É uma cena...
Eu acho que eu imagino sempre os sentimentos do divertidamente dentro da cabeça dele, bué de confusos ainda, tipo a carregarem nos botões,
mas
sabes?
E completamente extremados. Já,
completamente loucos. Tipo, estou feliz, estou contente, estou irritado, estou o quê? Estou aos gritos. E depois o Manuel tem uma cena que ele aprendeu a gritar agora. Pai, há aqui 2 semanas, aprendeu a gritar. Uma semana e tal. Ou 2, já. Aprendeu a dar berros mesmo. O que é que acontece? Ele aproveita os berros para depois chorar, porque ele sai tudo do mesmo sítio, percebem? Então começa com berros bem feliz e depois berros já um bocado irritado e depois já está a chorar. Estão a perceber?
É tudo mesmo bem rápido.
Mas é bem rápido.
Às vezes tu vais com ele para o quartinho, eu vou fazer qualquer coisa.
Yeah.
Bem, é dos 0 aos 100, mas mesmo bem rápido.
Bem rápido.
Está a rir, depois está a chorar, eu até fico, o que é que ela fez? Apertou-lhe uma mil, deu-lhe um beliscão, deu-lhe uma palmada. Mas o que é que ela fez ao miúdo para ele estar neste pranto? É impossível.
Yeah.
Yeah, tem graça, que eles estão mesmo pim, 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 pim.
E estávamos a brincar com um koala há 2 segundos atrás, 2 segundos a seguir. Gritos, colo, choro, espelho, não acalma.
Corta para voltar a sorrir outra vez. A vida é bela, amo os meus pais, quero-os
vou
muito.
Vou falar, vou gritar,
agora afastem-se,
vou ser feliz.
Já não os quero. E não sentes que nós, à medida, isto é mesmo conversa de velho agora, à medida que vamos envelhecendo, tu não queres cada vez mais silêncio.
Bué.
Não é?
Yeah.
Nós começámos 15, 16 anos, tirar a carta,
barulho, tu
vidros
queres
abertos, barulho,
barulho,
subwoofer, vidro,
e a verdade,
a gasolina, dá-me a gasolina. Ei, malta, como é que se faz um rater? Aí a corridas de carro, não é?
Yeah.
Tipo, quero ir ver corridas de carro.
Isso, mas sim.
Aí a chegar a casa, pôr música aos altos berros. Hoje em dia aqui em casa é, olha, Mafalda, podes só pôr o som da televisão um bocadinho mais baixo. Faz favor, que está a interferir aqui.
Com a minha audição.
Sim,
vou dizer uma coisa, eu fico bué estimulada com sons. Tipo, os sons estimulam-me demasiado.
É, tu és um bebé também.
Juro.
Por vários motivos, mas és um bebé também. Sim, então estás com fome, berras também.
Imagina, a coisa que mais me faz confusão, vou dizer uma coisa, que é televisão ligada, Manela chorar e ainda outro som. Tipo, tu a veres vídeos no Instagram. Sabes?
Sim, sei.
Tipo, a minha cabeça dá um nó.
É
tipo, um nó,
boi da
grande.
É
boi
da
tu também não curtes.
Não.
Yeah.
Eu acho que o futuro é, ainda bem que o ASMR... Como é que se diz? ASMR veio.
ASMR.
Pá, e acho que é mesmo para ficar pelo menos para mim, não é?
Yeah.
Que eu por mim dava... Eu por mim via filmes assim. Olha, 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 era uma vez uma princesa que
também
vivia num alto
silêncio.
Castelo, muito, muito grande. Ela chamava-se Rapunzel, tinha cabelos loiros, porque ia à Manuela tratar todos os dias o cabelo loiraço.
É mesmo isso, gosto bué de silêncio.
É, queremos silêncio, cada vez menos barulho.
Sabes só quando é que eu não gosto de silêncio?
Quando?
Quando estou a ouvir o Bate-Pé, um grande podcast que faz um bom som. Um bom som na minha cabeça. Olha, recebemos uma fatura no e-mail.
É verdade, e que bela fatura.
Ah, que bela
essa.
Faturinha.
Esta semana passei por burro, nem sabes. Passei por burro esta semana. Isto porquê? Fui à Primark.
Passaste na Primark e em casa depois quando chegaste.
Yeah. Porquê? Verdade.
Vá, conta lá.
True story, fella. É verdade. Não sei se já te contei o episódio todo, mas fui à Primark, precisavas de termos.
Precisávamos.
Fui à Primark. Yeah, fui à Primark, é aquele sítio que tem tudo, não é? Queres termos, vais à Primark.
Yeah.
E estava na secção, achava eu, dos termos, não fazia ideia, vieram 2 miúdos ter comigo, Rui, gosto muito do podcast, podemos tirar uma fotografia, não sei o que, não sei o que mais. Eu, claro que sim, mas...
Ajudem.
Uma condição, claro. Vão ter que me ajudar. Olhem, isto é termos, o que é que não é termos, onde é que eu vou procurar termos, é, não é? Bem, e elas começam-me a explicar, começam-me a dizer as coisas, bem... Mas como se eu fosse uma criança, a explicar-me as cenas, 2 mais 2 é 4. Se subtraíres 1, fica 3.
Uhum.
Então, a conta é muito simples. Tu tens 3 rubeçados. Se a tua mãe te pedir 2 rubeçados,
com quantos
é que ficas? Gostas de dizer rubeçado ou rebuçado?
Eu digo rebuçado.
Então, estava a dizer, tão ruim. Olha, isto aqui são garrafas de água. Isto aqui são termos. E depois eu disse-lhes, ok, pronto, vou levar os termos, ok, já sei. Mas olha, meninas, têm a certeza... que estes termos são certos. E ela, Rui...
De certeza absoluta.
Podes ir à confiança, não vais desiludir a tua mulher, ela não te vai pôr fora de casa, vai-te continuar a amar ainda mais...
Ainda mais depois desta escolha de termos.
Ainda mais termos, claro, ainda mais. E estás safo.
Ok.
Meninas, são culpadas.
São culpadas do próximo divórcio.
Fui vítima, exatamente.
Exato.
da vossa sugestão. Porquê?
Porquê? Porque chegamos, aquilo, vocês para perceberem, são termos para pôr água quente para fazer biberons ao Manel na rua.
Yeah.
Pronto. O que é que acontece? Um dos termos, ele comprou dois, adorei. Adorei essa atitude de comprar dois. Odiei o facto de...
É quem lida com a tua cabeça mesmo.
Yeah, gostei, bué.
Yeah.
Foi uma grande atitude. Um deles diz assim, não apropriado para bebidas quentes. Se isto não diz tudo...
Confia na opinião, na opinião alheia.
Pois, tu tens que confiar menos na opinião alheia e confiar mais na tua intuição, que não engana como o
que
algodão.
É água?
O algodão. Isso é um, uma rima do Sam.
Ah, a água. Ou o algodão.
Algodão.
Mas o algodão já é um provérbio bem antigo,
confia,
não é?
Confia na intuição que não engana como o algodão.
Ah, está bem, está bem. Tá
uma
bem,
cena
tá
assim, não
pensei
sei
que
se
estavas a dizer o algodão não engana, isso é uma coisa
não,
muito mais antiga.
O algodão não engana, daqui... exatamente, mas o Sam daqui te pegou no algodão não engana e transformou-o nesta bela rima. Mas,
rima?
Do hereditário,
pai. E que material é que tu achas que é mentiroso? O algodão não engana, não engana, não é engana. Verdadeiro. Mas que material é que tu achas que é verdadeiro? É mentiroso?
Material mentiroso, um mais escuro.
Sim.
Porque o algodão não engana porque é muito branquinho agora.
Ok, a ardósia?
A ardósia engana muito. E
a ardósia
muito.
É mentirosa.
E não. Muito.
A lixa?
Ui.
A lixa
é não... das que mais engana.
O escuro... Não, não é... Como é que se chama?
A esponja.
A esponja, não, mas... O palhadaço.
Muito, engana muito.
Essa é bem... É aldrabona, bem macaca. Não é?
É bem macaca.
É aldrabona. Olha, um pensamento que eu não partilhei contigo, que tive a semana passada, porque estive fora, não cheguei
daí
a partilhar
não
contigo.
Partilhado.
Daí não ter partilhado contigo. Que é aquelas pessoas que dizem, ou oh, aquele provérbio, ou ditado, pá, não sei o que é isto, é uma frase.
Mas é uma cena que se diz bué.
Pronto, é uma cena que se diz bué, que é fixe estar longe para as pessoas sentirem saudades.
Imagina,
não é?
Que o ditado era assim. Eu acho que é um ditado, é fixe estar longe para as pessoas terem saudades.
O balão do João sobe só pelo ar.
Não, mas por acaso é uma cena que, diz, que dizem bué, que é tipo, sim, imagina, ah, o Rui vai viajar, eu digo a alguém, o Rui vai viajar, ah, é bom para terem saudades.
Yeah, e aqui a minha questão é, se já houve alguém que teve iniciativa, houve algum casal ou houve alguma parte do casal que teve iniciativa a dizer assim, olha, conheces esta frase, não é? Então bora ter saudades. Para isso eu tenho que estar longe.
Uh-huh.
Para isso eu tenho que ir viajar. Para isso eu tenho que ir a esta despedida de solteiro. Para isso
eu
tenho que fazer não
Las
sei
Vegas.
O quê. E há para isso tenho que ir a Las Vegas. Okay. Para isso tenho que ir fazer o retiro. Ou seja, o meu ponto é este. Que é, nós todos sabemos que quando estamos fora, a maior parte das vezes, se calhar por obrigação, não é? Por necessidade, sei lá, por uma data
ou
de motivos,
querem,
por querer, sim, mas estamos fora e sabemos que acabas por ter saudades,
okay,
se gostas, não é? Até, saudades tudo, às vezes nem é só da cara a metade, das tuas rotinas.
Sim, tens
tudo,
saudades.
Não é? Estás longe, tens saudades, pronto. Ou seja, o meu ponto não é esse. O meu ponto é, se já houve alguma parte do casal que teve então a iniciativa de dizer, olha, estamos com falta de saudades.
Vou a Barcelona.
Vou a Barcelona, vou às Ramblas. Vou às Ramblas.
Vou às Ramblas.
Vou às Ramblas.
Eu acho que sim, mas eu acho que isso é um bocado equivalente a dar tempo, isso que estás a dizer.
Sim, talvez,
isso é quase
yeah.
E eu não acredito em tempos, mas acredito em saudades. Acredito.
Sim.
Acredito
em saudades. Tu estavas aí meio negacionista das saudades, era?
Não.
Não, saudades não existem.
Não, não, eu estou bem a favor, eu acho que isso é verdade.
Sim.
Pá, não sei, querias que eu não dissesse isso?
Não, 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 claro.
Tu concordas com esta coisa que as pessoas dizem das
claro.
Saudades?
Ah, então, estás a
faz
brincar,
bem
eu
um
acho
casal.
Que faz bem um casal.
Ter
sim,
saudades.
E que é bom ter saudades, e que se as pessoas quando estão longe sentem saudades, claro que faz bem. Sim, o meu ponto não é esse, isso é um facto, isso é óbvio.
Mas achas que
é
tem
se
mais...
houve alguma parte que se chegou à frente e tipo, olha... Bora
eu
ter
acho
saudades.
Que sim, eu acho que sim.
Achas?
Acho.
É que eu vejo isso um bocado como...
Uma
atenção, e não há, não, não há problema nenhum de tu dizeres, olha, quero ir para fora, quero, sei lá, quero ir
claro.
Fazer um retiro, quero ir fazer, pronto, quero ir uma semana sozinho para algum lado.
Quero não te ver a tua cara durante uma semana.
Sim, o meu ponto é, olha, eu acho que isso já seria mais uma desculpa, que é, olha, é fixe ter saudades, não é?
Olha, que vai ser bom para nós.
Ou tu chegas ao pé da cara e me estás a dizer, olha, gostas de ter saudades?
Não, eu acho que já houve alguém que fez isso.
Gostas
claramente.
De marisco? Sim, e saudades?
Também.
Gostas?
Então olha, para a semana
então olha, para a semana
e
conhece
Ibiza.
Aquela frase, não é? Até daqui uma semana vou para fora, ou seja, eu vejo mais isso é um bocado aquilo que tu estavas a dizer do tempo, não é? Eu vejo mais isso como já um último recurso,
yeah.
Vais à terapia de casal, não é? E tens a terapeuta a dizer-te, olha, então fazemos
vamos
assim,
vamos fazer assim,
não é? Ou seja, vejo isso mais
mas
como
mas tu achas
recurso.
Que pode ajudar de facto um casal a ter saudades?
Eu acho que pode ajudar um casal a ter saudades, mas
não é bué temporário, porque imagina, tens saudades.
Yeah.
Depois matas as saudades. É ali um dia e meio. Passado dois dias já estás irritado com a cama aberta.
Verdade.
Percebes?
Sim, sim. Mas eu chegava ao pé de ti. Não é uma coisa já... Ou seja, já não é um sinal... Aqui não estou a julgar, atenção.
Okay.
Mas não é um sinal que a relação já está ali um bocado a facilitar. Já começa a farquejar.
Okay.
Eu chegar ao pé de ti e dizer assim, olha, estou a precisar de... Não é tu combinares com amigos ou ires para fora porque te apetece, não. É tu dizeres, olha, estou a precisar de...
Por um lado, acho que não. Acho que isso é honesto.
Okay.
Acho que é, pá, estou precisado de não te
é
ver durante
uma
semana. Pá, se calhar não sei. Imagina.
Sim.
Claro que a relação não está nos seus melhores se uma pessoa está a dizer isso.
É bonito isso que tu estás a dizer. É muito engraçado. É muito giro. Mas e se eu agora chegasse ao pé de ti e dissesse assim, olha, preciso de 15 dias para o Japão?
Eu dizia-te, olha, fico triste, não queiras ir comigo, mas pá, mas vai.
Mas se é a tua cena, se de facto és uma cegonha livre,
yeah.
Ok, ok, percebo.
Mas imagina.
Ou seja, mas há, sim.
Agora, desculpa, temos uma gata aqui a incomodar, eu não consigo certo. Ser cool e sei fingir lá, que ela não está aqui.
Sim.
Porque ela vai aos copos, ela não sabe bem como a melinha, estão a tirar copos ao chão, pronto.
Ou seja, acho que é uma cena fixe, mas pode ser um ato um bocadinho egoísta. No sentido em que é bom para ti, pode fortalecer a relação, mas como é que vai ficar? Pode ser bom para a relação, mas como é que a outra pessoa se vai sentir, não é?
Mas tu achas que fica com mais saudades quem fica cá ou quem vai?
Depende de quem gosta mais. Há sempre uma parte do casal,
eu,
não é?
Por exemplo, mas é, que eu tenho,
é desequilibrado.
Eu tenho tentação a dizer-te que acho sim. que quem fica cá tem mais saudades. Porque eu tenho muito mais saudades tuas quando fico cá, porque de repente eu tenho as mesmas rotinas e tu não fazes parte delas.
Epá, mas a mim, lá está, eu sou uma pessoa que gosta de estar na minha zona de conforto. Okay. Eu gosto das minhas rotinas também.
Então ficas com mais saudades quando és tu que sais? Ou quando eu me vou embora?
Não sei, não me lembro qual é que foi a última vez que foste sem mim.
Imagina, no ano passado viagem, fui à cena da Calzedónia, a Milão.
Ok.
Não vou há mais tempo porque estava grávida e depois tive o Manel.
Não, aí acho que é igual. Acho que, não, eu por acaso acho que fico com saudades quando sou eu que estou fora. Fico com mais saudades. É. Sim, quando sou eu
quando
que estou fora.
Quando estás aqui, não sei o quê...
Porque falta-me tudo, faltas-me tu, falta as minhas rotinas, agora o Manel, a minha família, os meus amigos, okay. etc, etc.
Tá bem. Yeah.
Ou seja, fora não tenho nada disso. Quando estou cá... Só me fazes tu falta que estás fora, mas
sou
és uma
eu,
peça.
Sou uma peça da tua vida que tem muitas
peças.
Uma das peças
mais importantes.
Eu sou uma peça de merda. Sou uma peça de Lego, aquela que não serve para nada, só a unipeça de Lego, sou eu na tua vida.
Tu da Dominó és aquela em branco. Sabes?
Yeah, eu sou a branco. Mas por acaso agora fiquei com uma questão. Tu. Eu adoro quando te enterras.
Tu. Tu não me deixaste acabar. Eu ia dizer, mas tu és a peça.
É a peça-chave, a peça-mãe.
Tu és a chave mestra da minha porta.
Olha,
sim.
Tu és contra a terapia de casal?
Não, não sou contra a terapia de casal.
Imagina, tu achas que se um casal vai para a terapia já acabou?
Não, não acho que acabou. Eu acredito que haja casos de sucesso, não é? Senão,
não
que é que,
sei.
O que é feito dos terapeutas de casal, caraças, não é?
Mas será que é? Então, tinha... Imagina, das tuas à minha volta, quem foi à terapia de casal depois acabou?
Não, não sei. Isso aí não sei.
Não sei também.
Também acho que é um preconceito que nós temos. É do género. Aí, a terapia de acabou.
Já yeah. foi.
Está na lama. A relação está tá no meio do pântano. Já okay. não há salvação para aquilo. Mas eu acho que não. Acho que depois é muito mais difícil, claro. Porque acho que há, olha, chamadas velas que se apagam.
E feridas,
não é?
Que, ficam
e feridas
por sarar.
Que ficam por sarar.
Mas por um lado, eu
minha
acho que podes resolver montes
minha
de...
peça.
É, não tentes. Acho que podes resolver muitas coisas. Depois as pessoas não têm ferramentas para resolver no dia-a-dia. Tem ali um terceiro elemento que ajuda. Porque há muita gente que imagina, tem discussões e acaba sempre em gritaria.
Porque eu acho que nós também romantizamos muitas relações, no sentido ué. Em que basta amor e acabou, não.
não
é preciso mais nada. E às vezes é preciso pedalar.
Eu acho que sim, eu acho que para teres uma relação daquelas que duram um bué tempo, tipo
é,
os velhinhos,
saudável. Sim,
tens que
sim.
trabalhar mesmo bem na relação.
Sim,
tem
sim,
que ser
sim,
uma
sim,
cena,
sim.
um esforço ativo, ou seja, não pode ser uma coisa, ah não, tipo eu amo. Não, tipo olha, bora lá pensar, porque é que isto está a correr mal? Tipo, bora lá fazer com que isto corra bem.
É, por isso é que eu acho que a terapia, há casos de
pode
sucesso,
ajudar,
né? como há casos de insucesso.
Olha,
como tens o Love is Blind, há casos de sucesso no Love is Blind, há casos de insucesso, como tudo na vida, Mafalda.
Olha, lindo.
Como tudo na vida. Portanto, saudades, em que é que ficamos? É um assunto inconclusivo.
Acho
não
que
sei.
Fazem bem a um casal.
Isso é factual.
Se
graças.
Fores pedir a alguém,
não é?
Precisas de ter saudades.
Mas já houve a iniciativa. Yeah.
Não sei se é assim tão mau, Rui.
Não, eu
não,
atenção,
é assim,
eu não acho nada. Eu não acho nada.
Tu podes dizer,
só acho que uma das partes do casal pode ficar afetada.
Pode ficar.
Não é? É inevitável.
Eu ficaria
caraças,
afetada, mas se eu tivesse
é tipo, porque
de fora...
é que ele não quer ir comigo, não é?
Yeah, eu ficaria afetada se tu quisesse viajar 15 dias sem mim para o Japão.
Yeah.
Mas, visto de fora, é tipo, ele é uma pessoa individual, ele pode fazer isso, obviamente, se tiver essa vontade e não tem mal. Claro
só
que
tens
é egoísta,
não é?
Não estou a brincar, não é nada.
Sim, sim, eu percebo o que é que estás a dizer.
Pode ser bom para os dois. Yeah. Mas agora, começares de repente a fazer vida assim... Percebes? Acho sempre uma coisa um bocado mais... Pronto, é para isso não vives em casal, não é?
Olha, por estas e por outras, que eu ando à procura de um BFF, uma foda.
Ah, é? Abriste casting? Para quê? Para fazer uma matching tattoo? Para saltarem juntos de uma lada para a piscina? Essas coisas
não,
tu adoras fazer
não,
com o teu BFF?
Não. Para
e
um
comigo?
Jovem adulto como eu,
okay.
um BFF é um benefício fiscal e financeiro.
Uau! Então sim. eu já tenho um grande BFF. No outro dia, subscrevi um fundo PPR na app do Ative Bank, porque eu sou uma pessoa que pensa no futuro. Eu penso para além daquilo que é óbvio. E vou ter acesso a benefícios fiscais na declaração do IRS deste ano, ao mesmo tempo que vou rentabilizar os meus investimentos. Isto tudo com o PPR.
Sim, eu bem me parecia. Tu sempre foste uma pessoa muito mais social do que eu.
E prevenida.
Também. Prevenida e social. Sempre foste muito mais do que eu.
Eu sou uma borboleta.
Olha, sabes o que é que eu vou fazer quando acabarmos de gravar podcast?
Não.
Planear a minha reforma na app do Ativo Banco.
Imitador.
Achas... Yeah. Tu achas que vamos ser daquelas pessoas reformadas que vão passear, fazer um cruzeiro no Mediterrâneo? Achas que vamos ser?
Já falámos disso dos cruzeiros.
Yeah.
Por enquanto não me atrai muito, mas talvez daqui a 30 anos.
Vai chegar, ou menos até.
Vai chegar, não é?
Sim, tu gostas de paz, tranquilidade, sossego também, não é?
Vai bater o cruzeiro.
E portanto, malta, se vocês também estão à procura de um BFF, passem no site do ativobank.pt e saibam mais sobre fundos PPR.
Ganda dica. Bem, agora sim, vamos a um assunto que pode não ser bom para nenhum casal, em separado e juntos. Porque então, assim, saídas à noite, discotecas...
Sim.
Dá muitas vezes discussão, mesmo quando os casais vão juntos, não sei se já reparaste.
Sim, sim,
é o tirinho na asa, é a dama do outro, a dama.
Às
é
vezes
a dama
há um descontrolo
do... Exatamente, há um descontrolo.
Uma atitude que deixa a outra mais
com o pé atrás.
Fica a princípio, acorda no dia a seguir. É este é homem isto. Que eu quero,
talvez
é esta
não.
Mulher que eu quero, não sei.
Yeah. Mas nós temos aqui um assunto sobre discotecas e sobre coisas que temos vindo a reparar em discotecas ao longo destes anos, muitos anos de discotecas, disco nights.
Não, e uma delas até me foi contada por uma pessoa que trabalhou numa discoteca.
Oh!
Sim,
tens de informação interna.
Tenho,
de uma
interna,
discoteca.
E que isto é verdade, não é uma coisa criada, isto não são teorias,
então
é mesmo
é tipo
verdade.
O quê?
Que é, malta, estratégias de marketing de discotecas. Há uma discoteca chamada Plateau.
Então vais dizer...
O quê? Então não há problema
não
nenhum.
Não tem mal, ok.
O quê? Dizer esta estratégia de marketing, claro
não,
que não.
Vais dizer que a discoteca que é.
Sim.
Não tem mal.
Sim, sim, não há problema nenhum, yeah. Mas há, eu acho que eles agora já não têm.
Ok.
Mas o Plateau era uma discoteca, é uma discoteca ali para os lados de Santos, uhum. Só passa música dos anos 80 e 90, se bem que uma das últimas vezes que fui lá já, acho que já caiu um pro funk.
Ah,
e já tinha bué da putz, sim, já era uma cena meio estranha. Mas na altura em que eu ia, música dos anos 80 e 90, e às 4 da manhã, às 4 da mata, o que é que eles faziam? Iam passando bandejas com pão de bandejas com pão de chouriço?
Pão não, com chouriço.
Pão com chouriço e pão de chouriço.
Yeah, mas eu nunca vi isso a acontecer em nenhuma discoteca que eu fui, pão com chouriço. Depois chegas com bafa chouriço para beijar.
Então, mas ao menos não sais da discoteca, caraças. Não é porque é que tu às vezes sais da discoteca. Estás com aquele ratito.
Estás com fome. Apetece-te o pão
com
chouriço
relógio,
da merendeira.
E às vezes até pensas assim, não, vou só ali comer um hambúrguer, depois volto a entrar, caga.
Ah, caga. Nunca ninguém pensou aquilo... isso.
Já pensaste? Aconteceu.
E já voltaste a entrar?
Nunca.
Nunca.
Porquê? Fica cheio.
Ficas a falar.
Já começa a bater a ressaca do dia a seguir,
sono.
Não é? Falas ali um bocadinho, arrancas.
Já está bom.
Bebes o teu último gin tónico e arranca. Aquele resto, pá, já só... O limão já está castanho.
É água só.
Sabe? É água e o limão castanho.
É
já.
Água com sabor a rosas.
Yeah.
O fim do gin.
E outra estratégia de marketing que também me foi contada...
Essa é que é bué da boa.
Esta é bué da boa. Malta, que é? Quando começa a dar música de merda, quando começa a dar música que vocês não curtem, é para quê? Para vos influenciar a ir ao bar,
isso
para vos incentivar
é
a ir ao bar. Porque vocês estão todos contentes no meio da pista de dança, tipo a patinar.
A música nunca pode ser muito boa, porque senão tu não vais ao bar.
Yeah. Aquilo não pode ser it atrás de it, atrás de it, atrás de it, atrás de it.
Portanto,
aquilo
peço desculpa
tem
que a todos os DJs
de rapas
que eu insultei.
Ali com Maria Liga. Hã?
Peço desculpa a todos os DJs que eu insultei.
Ah, sim, sim.
E que disse, cortaram esta música, estava bué da bom.
Ou seja, as culpas de grandes bujardas muitas vezes são dos DJs, não é?
Exatamente.
Que eles estão a dizer assim, amigo, isto é para ter caminhar para o bar.
Vai ao bar.
Malta, pensem. Quantas vezes... Ih, eu não
é
curto muito desta música. Vão fazer
bora
o quê?
Agora.
O que é que vocês vão fazer?
Não, perceber dar uma música que tu curtes, bué, tu nunca vais perder tempo no bar.
Não vais sair, tu queres continuar. Toca, toca, toca,
aliás,
toca, 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 toca.
Estás no bar. Está a ganda som e tu ficas... Aí está a dar a minha música, basas do bar.
E arranca. Isso já...
E arranca. Oh,
tu estás a falar... Quantas... Eu já me aconteceu,
claro.
Já te aconteceu ou não? Estás a gozar, estás com cara de zona.
Rui, mas é verdade. É, mas eu
já
acho
me aconteceu, nem pedi a bebida.
Ai, é a minha música.
Uma ganda, uma ganda fila, estás a ver? Está uma ganda fila na discoteca. Estou mesmo a chegar à frente, já estou na fila para aí à meia hora. Começa a dar a minha música...
Vou bazar.
Maninho,
qual é que é a tua música?
Aí, não sabes qual é. Era uma muito antiga... chamada Calabria, uma música de Alce.
Ah, não sabes qual é, tu, mas achas que não ia ao Bauz nessa altura.
Mas tu não sabes qual é que é o Calabria.
Pam,
é uma música...
Pam, pam, pam. Não é aquela do... Não, é dos coisas, é delas, elas. I was born in a system.
Não, isso é mais recente, caraças.
Não é nada, o Calabria, eu sei qual é que é, que elas estavam de trombone,
não
de
é
trompete
nada.
No coiso, no videoclipe.
Vou reproduzir, posso?
Pode.
É aquela que é... Tan, tan. Chaval, eu saía do bar, chegava ao pé dos meus amigos, mas ninguém
é só rabos.
A noite é nossa, é mesmo para partir a pista, chaval, sempre na derrapa.
É esta?
Não, Mafalda, isso é Crazy Frog para aí, o que é que é?
Não é nada.
Não tem nada. Ah, é, vai dar agora.
Rui, olha, Destination.
Mas isso é um mix já, o original é só assim.
Rui, isto eu ouvia bem nas discotecas, Rui.
E nesta parte caguei para o gin. Vou correr, bora partir chão, chaval.
Olha elas a tocar tron coisas.
Yeah.
Pé, pé. Isto era bem.
Ei, aqui era mesmo. Os pensamentos que me invadiam. Hoje a noite é louca, chaval.
Mas aí estávamos em Miami e estávamos tipo...
É, hoje acaba em LA.
Yeah. E estávamos no Urban.
Yeah, em Santos.
Olha, curti.
São estas as estratégias de marketing.
De recordar. Ah, será?
Volta, olha, portanto, vou deixar... Quando passa uma música de merda, são eles a dizer.
Vão
ao
bar.
Bar.
E não
venham
vão. Olha, e vocês não vão.
É tudo agora.
Fiquem...
O bar escasso. Yeah, e estou a imaginar os barmanos, não sei o quê. Pá, então, mas estamos aqui a passar Crazy Frog. Não,
e toda a gente boé sóbria.
Isto é para eles virem agora
a pedir. E toda a gente boé sóbria na noite, porque ninguém ia ao bar só para não ser vítima de estratégias de marketing.
Sim.
Não, mas o que eu ia dizer era... Digam-nos se há algum spot que dê para sair e que passe estas músicas. Ou seja...
Ao platô, já te disse.
Ainda?
Sim, o platô deve ter.
E agora está-me a apetecer pão com chouriço.
A mim está-me a apetecer ir ao platô.
A mim apetece mais pão com chouriço.
Ainda por cima é um espaço bué da confinado, é bué da bom. Os bares têm assim um toque antigo. É muito giro, o platô é muito giro. Mas acho que já está invadido mesmo por crianças.
Não é crianças, são jovens.
É verdade, é verdade. São jovens, são jovens e temos que dar, é verdade.
Temos de dar espaço aos jovens.
É verdade, sempre, senhor.
Aos jovens. É a nova rubrica aqui do nosso podcast.
À geração futura.
Exatamente.
Dar palco a jovens.
Onde damos palco a jovens.
Por acaso seria engraçado.
Dar palco a jovens?
Sim, ter aqui uma coisa de talentos. Não, não seria.
Aí,
não.
Pá,
yeah, que ideia não. Mais batida.
Não, já fiz isso no Somos Portugal.
É verdade. Olha, sabes o que é que também é batido, mas vai ter que acontecer.
Quem diz é quem é.
Quem diz é quem é. E depois tenho uma coisa para vos contar, depois do quem diz é quem é, malta. Tá bem? O melhor quem diz é quem é foi da semana passada, foi.
Tô
melhor bom. Quem diz é quem é foi da semana passada. Recebi
por
algumas mensagens.
Foi.
Então vá.
Eu recebi uma.
Vamos lá. Tenho aqui o quem diz é quem é.
O quem diz é quem é já te enerva ou estás bem ainda?
Não, ainda
o
amo.
Também
mas
curto.
Acaba em dezembro.
Ah, é?
Don't forget, yeah.
Ah, pois é.
Acaba em dezembro por causa do desafio.
Pois é.
Bom, este quem diz é quem
já
é.
Amanhã.
Diz. Sempre gostei de silêncio porque dentro dele esbarro comigo na procura de respostas.
Não é o Gustavo
barulho
Santos.
Não me deixa escutar, não. Tenho sempre dúvidas e gavetas por arrumar. Sou dos que acha que o silêncio faz falta e não podemos ter medo dele. Olha, lá está, como nós, um fã de silêncio. Pergunto-me muitas vezes porque é que há dias em que não me sinto pleno e realizado.
Raminhos.
Chego a sentir-me culpado disso. Depois, a dissertação continua. Quem foi que escreveu isto? Cláudio Alegre, Cláudio André ou Cláudio Ramos?
Cláudio Ramos.
Cláudio Ramos, muito
Cláudio
parabéns.
Adora silêncio.
É, pois é.
O meu Cláudio adora silêncio.
O teu Cláudio adora silêncio.
O
Claudinho
adora silêncio. Isso muito sei bem. Eu. E eu também
foste
adoro.
Foste vencedora, já não ganhavas há bué da tempo.
Obrigada.
Como é que te sentes, bem?
Agora sim.
Olha, tenho uma notícia para te dar, tu vais gostar, não sei se vocês desse lado, que é uma falda de Castro, está-me a chatear. Malta, mas pá, aí há 100 episódios, juro.
Há 4 anos, pai, desde que o podcast existe.
Está-me a chatear há 4 anos. Eu, por acaso, acho que sim, acho que isso é verdade. Rui, bora lá fazer um consultório sentimental de um pá, não que cena batida.
Please,
e
please,
não,
please.
Mas é giro. E eu, pá, não, não tem graça nenhuma. Não, as pessoas vão gostar, meu. Não, não, não. Está bem, para a semana. Vamos então fazer um consultório sentimental.
Yay!
E eu vim aqui consultar ao Google. Não sei se te lembras do consultório sentimental da revista Maria que eles tinham.
Claro que lembro.
Pá, isto é genial.
Este
isto
é o
genial.
Verdadeiro consultório sentimental,
eu
o original.
Eu vou-vos só ler rapidamente aqui.
Mas olha que
eu
na rádio
questões.
Cheguei a fazer com a Maria consultório sentimental há muitos anos.
Foi?
E corria muito bem.
Então fazemos para a semana.
Okay.
Este diz, a gorda diz.
A gorda?
A notícia.
Ah, as gordas.
Sim, as gordas. Fiz sexo com uma almofada.
Sou
uma jovem de 15 anos
grávida.
E tenho o período há 2 meses. Fiz sexo com uma almofada. Fui para a cama e meti a almofada sobre as pernas e comecei a apertá-la a fazer que era um homem. E sabia muito bem, como se estivesse o pênis na vagina. O período faltou-me no mês seguinte. Posso estar grávida e depois tenho mais uma.
Essa é bem conhecida.
Esta também é genial. Meti o dedo no ânus. Será que estou grávida? Epá, e aqui vão ficar pelas gordas.
Grávida. Isso é muito bom.
Pronto, está prometido então para a semana.
Mas por favor, se fizeram sexo uma almofada, não nos contem. Nós queremos mesmo sentimentos, não queremos coisas que vocês fazem esquisitas no vosso quarto.
Faremos então um consultório sentimental.
Está bem?
Ok.
Queremos coisas, queremos mensagens.
Sim, mensagens,
mas dúvidas,
abrir
uma caixa.
Sim,
de
abrimos
perguntas.
Caixa, abrimos
tá
caixa, abrimos
amanhã.
Caixa.
Segunda-feira abrimos caixa.
Combinado.
Tchau, malta.
Malta, portem-se bem, gostei muito de gravar este episódio,
tá bem.
E não façam disparates. Vamos sair em grande, vamos sair com animação.
Bora!
Até para a semana.
Até para a semana.